Pesquisa Brasil. Entrevista.
Duas pesquisas realizadas no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, o SENA, no campus de Piracicaba da USP, analisaram a composição das rações brasileiras para cães e gatos e constataram que os principais ingredientes desses alimentos não são exatamente aqueles que vemos nas embalagens. O que os pets mais ingerem ao comer essas rações são, na verdade, milho e subprodutos de aves, como farinha de vísceras de frango. Para falar sobre os resultados desses trabalhos, nós estamos na linha com o engenheiro agrônomo Luiz Antônio Martinelli. Ele é pesquisador e professor da USP e coordenou essas pesquisas. Olá, professor. Muito obrigado por nos atender. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Obrigado. O prazer é meu. Um abraço aí aos ouvintes.
Esses resultados revelam um cenário comum para todas as rações brasileiras ou tem marcas que podem ter composições diferentes?
Não, realmente tem marcas que têm uma composição diferente, principalmente essas rações que estão chegando agora no mercado, que são rações gourmetizadas, né? Que tem pacotes lindos, fotografias maravilhosas na capa, são caras. Alguma dessas rações tem um perfil de composição um pouco mais diferente, mas o grosso da ração animal brasileira, se nós falarmos de ração seca, são frango e milho. Se nós falarmos sobre ração úmida, aí é frango e, em vez de milho, muda-se para arroz ou soja, alguma planta que segue o ciclo fotossintético C3. É basicamente isso. Não implica aqui nenhum julgamento de valor sobre a qualidade da ração, mesmo porque nós teríamos que fazer testes de digestibilidade e outros testes para saber da qualidade. Mas implica, como sempre, não se deixa claro o que se está comprando na indústria alimentar brasileira, né? Esse eu acho que é o principal problema, é a propaganda enganosa.
Quer dizer, as embalagens não costumam destacar o milho e o frango como principais ingredientes, não é isso?
Assim como a cerveja brasileira não costuma dizer que tem milho, nem o shoyu brasileiro costuma dizer que tem milho, como nós já mostramos aqui no nosso laboratório. E as rações animais, a mesma coisa. Às vezes tem uma foto bonita de um bifão ou de um peito de frango, quando na realidade não é isso que está na ração, né? Por exemplo, carne bovina dificilmente encontrada numa ração feita aqui no Brasil, né? Então, mais uma vez, eu acho que a gente, de uma certa forma, desculpa o trocadilho, está comprando o gato por lebre, né?
Professor, quantas amostras de ração para cães e gatos foram analisadas?
Olha, nós analisamos um total de 82 rações para cães e cerca de 56 rações para gato. Obviamente não inclui todas as rações possíveis, porque, por exemplo, só um fabricante tem mais de 70 tipos de rações. Mas é uma amostra bastante, a gente acredita, como foi feita ao acaso, estatisticamente correta. É uma boa amostra da indústria brasileira, né?
Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Luiz Antônio Martinelli. Ele é pesquisador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP. Professor, além da questão da propaganda a que o senhor se referiu, tem outras implicações? Lendo a reportagem sobre os estudos, tem uma questão ali nos gatos de comerem talvez mais carboidrato do que eles deveriam. Qual é o tamanho desse problema?
Ah, exatamente. É bem lembrado. Os gatos descenderam de um animal chamado Felis silvestris, que era estritamente carnívoro. E se você reparar a fisiologia do gato, ele é um animal carnívoro que suporta digerir um pouco de carboidrato, principalmente para dar energia. Na literatura existe assim, um consenso, não existem muitos estudos, mas é um consenso que isso não deve passar de 10%. Né? E as rações brasileiras, principalmente as rações secas para gato, elas passam muito de 10%. E existe também, apesar de não haver consenso na literatura, existem trabalhos que mostram que uma carga muito grande de carboidratos por um longo por tempo de vida do gato, pode trazer problemas renais, problemas de obesidade, problemas de diabetes. Então, sim, pode ter um problema com a saúde do animal. Já as rações úmidas de gato, elas, a maioria tem menos que 10%. Né? Então, se realmente você gosta do seu gato, é melhor você comprar uma ração úmida e não seca. Já o cachorro, ele é um carnívoro que a gente chama carnívoro flexível. Ele suporta uma quantidade maior de carboidrato. Só que a média da ração brasileira é 60% de produto animal e 40% de produto vegetal. Não existem estudos a longo prazo mostrando quais seriam os problemas de o cachorro estar ingerindo uma quantidade tão grande de carboidratos. Então, fica a interrogação, né? Nós necessitamos de estudos mais compreensivos para entendermos melhor como essa carga elevada de carboidrato nos cachorros e algumas rações de gato alterariam a fisiologia desses animais. Quais seriam os efeitos maléficos? Em gato, existem alguns trabalhos mostrando que existem efeitos deletérios. Em cachorro, ainda a literatura não mostra, não existe uma quantidade de artigos suficiente para a gente chegar a uma conclusão. Mas o cachorro cresceu carnívoro, todo cachorro é descendente do lobo. Mas ele tem uma adaptação melhor para comer carboidrato, principalmente quando ele foi domesticado pelo homem. Porque o cachorro foi domesticado pelo homem, quando o homem era caçador, coletor, ele começou a interagir com o lobo, né? E esse lobo foi sendo domesticado. Então ele acabou se adaptando melhor à dieta humana, que tem uma quantidade bem maior de carboidrato.
Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Luiz Antônio Martinelli, ele é pesquisador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, no campus de Piracicaba, da USP. Professor, só para o ouvinte entender, que técnicas que vocês usaram para conseguir descobrir qual é a composição das rações?
Nós usamos, no nosso laboratório, especialista e pioneiro aqui no Brasil, de uma metodologia que chama isótopos estáveis. Nós medimos rações entre átomos, né? Por exemplo, nós utilizamos esse trabalho carbono e nitrogênio. Então a gente usa a razão entre número de átomos de carbono 13 sobre número de átomos de carbono 12, e outra relação seria número de átomos de nitrogênio 15 sobre número de átomos de nitrogênio 14. Com esses dois marcadores isotópicos, entre aspas, eu consigo chegar a distinguir que tipo de planta e que tipo de proteína animal você tem num produto, como por exemplo ração animal, né? Nós utilizamos, por exemplo, a mesma técnica para saber se tinha milho ou não na cerveja brasileira. Então é uma técnica consagrada mundialmente, é muito utilizada, e nós temos aplicado sistematicamente nos alimentos produzidos aqui no Brasil, justamente para mostrar o que o consumidor está realmente consumindo. Então, acho que é um direito do consumidor. Assim como uma fábrica de ração tem o direito de colocar o que ela quiser dentro da legislação, o consumidor também, acho que tem o direito de saber o que ele está comprando.
Professor, por que vocês não contaram quais foram as marcas das rações que foram analisadas? Para terminar, também queria arrematar lhe perguntando que outros tipos de testes que vocês pretendem fazer com rações brasileiras.
Nós não colocamos os nomes das rações porque foi uma sugestão de um dos revisores. Esse artigo foi publicado numa revista chamada PeerJ sobre cachorros, e o de gato está em revisão em uma outra revista. E o revisor falou: olha, eu acho que no primeiro momento vocês não deveriam mostrar as marcas da ração. Fazer um estudo mais específico, por exemplo, repetindo várias... por exemplo, nós temos só uma amostra por marca de ração. O que o revisor sugeriu é que nós comprássemos mais ração da mesma marca para ter uma repetição, para ter uma certeza ainda maior. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Nós pegamos as rações mais caras do mercado brasileiro. Você tem uma ideia, tem rações que chegam a R$60 o quilo. E estamos analisando essas rações, compramos 3, 4, 5 pacotes dessas rações em locais diferentes e estamos repetindo o mesmo estudo. Aí sim, nós vamos ter condições muito mais rigorosas para divulgar o nome dessas rações. E outra coisa que nós estamos começando a fazer no laboratório são esses estudos de digestibilidade. É, por exemplo, uma ração pode ter uma quantidade, indicar uma quantidade produto vindo de bovinos muito grande, quando você vai ver a farinha de osso, que a digestibilidade é horrível. Então, nós estamos partindo para esse lado também, é para aí que nós estamos avançando.
Perfeito, nós conversamos com o engenheiro agrônomo Luiz Antônio Martinelli, ele é pesquisador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, no campus de Piracicaba, da USP. Para saber mais sobre a composição das rações brasileiras feitas para cães e gatos, leia a reportagem de Rafael Garcia na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.